Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Lendo daquilo que Edvânio esteve comentando, Gênesis 1 e 2 são dois capítulos extremamente importantes. Eu tenho brigado muito a respeito desses dois capítulos, principalmente não nas universidades, mas nos seminários. E a proposta é bem simples. Veja como Deus é sábio na maneira de escrever a sua palavra. Gênesis capítulo 1 trata da criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 2 trata da árvore da vida. Apocalipse 21 trata da criação de novos céus e nova terra. Apocalipse 22 trata da árvore da vida. Se os dois primeiros não forem verdadeiros, que esperança você tem que os dois últimos serão verdadeiros? Deus trabalha com simetrias, porque ele é um grande matemático. Eu sei que muita gente não gosta de matemática, mas eu digo o seguinte, olha, se você não gosta de matemática, você tem que conversar com o Senhor Deus, porque foi ele quem criou. Lembrem-se que o homem foi criado no sexto dia e antes do homem aparecer, alguém já estava contando dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Então, nós sabemos claramente que tem a boa mão do Senhor Deus em tudo isso. A segunda, eu considero um grande privilégio trabalhar nessa área da ciência. Eu olho para o futuro com grande esperança por uma razão muito simples, e aí pode ser uma grande heresia, mas vamos tentar. É o seguinte, quando o Senhor Deus for criar novos céus e nova terra, um amigo meu que é químico, nós estamos conversando a respeito disso, ele colocou de uma forma espetacular, falou assim, eu imagino que Deus irá colocar um tipo assim como se fosse uma arquibancada de estádio de futebol, para que todos os seus filhos possam observar aquilo que ele vai fazer. Mas a primeira fila, bem a primeira, essa está reservada para um grupo muito especial de seres humanos. Eu falei agora. Assim é simples. Essa primeira fila para os físicos, químicos, biólogos, porque só nós estamos interessados nessas coisas, é ou não é verdade? Ele até brincou e falou assim, pode ver que vai ter pastor preparando sermão lá no céu enquanto Deus está criando coisas. O pessoal do louvor vai estar ensaiando, mas nós estaremos lá vendo o que o Senhor Deus faz. O que eu queria tratar com vocês nesses dois dias, nesses dias que nós teremos juntos aqui, três dias, tratando um pouquinho a respeito dessa revelação do Senhor Deus, eu gostaria de colocar as duas partes, mas tratando de uma delas mais especificamente, que é a revelação do Senhor Deus na natureza. Essa é uma área fascinante. Salmo 19 fala disso. Romanos fala disso. E se você olhar assim, as escrituras de um lado até o outro, isso é o que você encontra mais e mais. É o Senhor Deus falando a respeito da sua criação. Salmo 104 fala de uma forma muito bonita dessa criação. Diz que o Senhor Deus se alegre, se regozije sempre nas coisas que ele criou. Existe uma razão para isso. Existe uma razão e essa é a razão que nós vamos descobrir estudando um pouco aqui. Eu queria começar tratando de um tema dentro dessa questão da revelação do Senhor Deus, de uma área que é bem importante, é com respeito à Bíblia e à natureza e essa grande revelação de Deus. O que eu queria tratar um pouco com os irmãos a respeito disso é que a natureza e as escrituras formam esse conjunto de revelação do Senhor Deus para as nossas pessoas. Quando nós pensamos nos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, Deus ali nos dá uma oportunidade de refletirmos sobre coisas que são muito importantes, principalmente na parte da nossa mente. O texto diz assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor Deus tem interesse que a nossa mente seja mudada. O nosso problema é que nós nos convertemos parcialmente. A nossa mente continua pensando do jeito que pensava antes. Nós trazemos para o nosso cristianismo, essa nova vida que Deus nos deu, toda aquela bagagem velha. Eu falo o seguinte, acho que é por isso que Deus, às vezes, logo depois que nós nos convertemos, Deus faz a gente andar pelo deserto. É mais ou menos igual o povo de Israel no deserto. Imagina aquele pessoal quando saiu do Egito, eles eram escravos, devia ter tanto entulho, que eles tiveram que ficar 40 anos lá no deserto para acabar com tudo aquilo, não levar nada para a terra prometida. Ou seja, tudo que fosse velho, que não prestava, foi ficando lá no deserto. Inclusive eles ficaram. Que eles não acreditaram. Deus quer que nós passemos por uma mudança de mente. Cada um de nós tem algo que nós chamamos de cosmovisão. Então, eu queria tratar um pouco, especificamente hoje, dessa ideia e desenvolver um pouco esse contexto do que significa isso. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é uma perspectiva praticamente que engloba todas as facetas, todas elas, pelas quais alguém vê e interpreta aquilo que nós chamamos de realidade. Eu tenho alguns amigos que são muito interessantes, trabalhando na área de ciências, você encontra de tudo jeito, todo mundo. Tem um amigo meu que é hindu, e ele tentou por muitos anos me convencer que tudo, tudo é uma ilusão. Até o dia que nós estávamos lá na cidade de São Paulo, numa avenida bem assim movimentada, o sinal para pedestre passar não tinha aberto, eu peguei pela mão e puxei para a gente entrar. Ele falou assim: "Você está louco? Nós vamos morrer atropelado." Eu falei: "Por uma ilusão? Ilusão não atropela." Dali para frente, nós nunca mais falamos a respeito de hinduísmo, de coisas desse jeito. Cosmovisão. As pessoas, você tem uma, eu tenho uma. Ou seja, uma maneira como nós olhamos tudo que está ao nosso redor. Não somente isso, porque a cosmovisão também pode ser uma coleção de crenças aceitas por um indivíduo ou grupo de indivíduos a respeito do mundo ao seu redor. Por exemplo, por que certas igrejas você pode fazer isso e naquela outra igreja não pode fazer isso? Ou os dois estão desobedecendo a Bíblia, ou um está desobedecendo a Bíblia. O certo é que os dois não estão certos. Alguém está errado. Ou talvez todos estejam errados. Então, o que molda essas coisas? Cosmovisão. O que nós temos ouvido aqui esses dias, nas pregações, é a importância da superioridade da palavra do nosso Deus até na nossa maneira de pensar. Nós ouvimos isso hoje à tarde, ouvimos isso hoje pela manhã 2 vezes, ouvimos ontem 2 vezes. O Senhor Deus tem interesse que nós mudemos essa cosmovisão, porque nós temos essa coleção de ideias, nós temos toda essa coleção de crenças que nós trazemos e andamos com tudo isso. Mas cosmovisão também pode ser um ponto de vista baseado em alguns pressupostos que determinam como interpretar a vida e a natureza ao nosso redor. Essa é uma área assim, muito interessante, porque eu dei algumas definições do que é cosmovisão, mas você tem isso. Por que um ladrão é ladrão? É por causa da cosmovisão dele. Por que alguém aceita certas coisas como verdadeira e rejeita outras coisas como falsas? Devido à sua cosmovisão. Então, há uma necessidade de entendermos que a cosmovisão é praticamente aquilo que nós usamos para interpretar o mundo ao nosso redor, é o que nós usamos para descrever aquilo que nós chamamos de verdade e realidade. É algo fascinante, Deus ter nos dado esse presente. E é uma dádiva. Mas o Senhor Deus quer que eu aprenda a trabalhar com isso. Porque, no fundo, cosmovisão, se eu puder ilustrar, seria como que um óculos cor-de-rosa, como aqueles que vocês estão vendo ali, de lentes cor-de-rosas. Se você acordar logo pela manhã e colocar o seu óculos de lentes cor-de-rosa, você irá chegar para a tua esposa e falar assim: "Mas que vestido bonito, cor-de-rosa, nunca vi um vestido tão bonito assim." Ela vai falar: "Não é cor-de-rosa, mas tudo que você está vendo é cor-de-rosa." Esse óculos que nós usamos todos os dias é a nossa cosmovisão. Nós usamos para a área da ciência, para a área da teologia, para a área da política, para todas as áreas, não tem como escapar. Porque a cosmovisão, no fundo, ela afeta as nossas preferências de uma forma direta, ela afeta diretamente as nossas escolhas, sim. Ela também atua diretamente na nossa percepção. Eu posso até dar um exemplo. Essa questão de percepção é muito, muito interessante. Vocês já tiveram a oportunidade de talvez estar andando num lugar e alguém, talvez do outro lado da rua, conversando com uma outra pessoa, olha para você e faz assim, ó. O que que você acha que aquela pessoa está fazendo? Falando bem ou falando mal de você? Mas está vendo? Por que que a gente assume que aquela pessoa estaria falando mal? Isso é cosmovisão. É assim que funciona. É a nossa percepção. Se alguém apontar o dedo e falar assim, na minha mente falar assim: "Se ele estiver falando mal, ele não falou nem metade, porque ele não me conhece tanto assim." Se ele me conhecesse, ia falar assim, ó, desse jeito. Não ia ser só com um dedo. Cosmovisão, ela afeta a nossa maneira de pensar, afeta a nossa percepção, ela afeta a informação que nós recebemos. Os irmãos já devem ter percebido, não sei aqui em Portugal, mas lá no Brasil, nós só conseguimos vender caixinhas de promessa, nós não conseguimos vender ainda caixinhas de mandamento. Por alguma razão, os irmãos de lá não gostam de comprar. Aquela caixinha que vem, aqueles papeizinhos, sabe, com as promessas. Esses daí a gente vende o tempo todo, mas caixinha de mandamento está dando um trabalho para vender. Porque os irmãos não querem caixinha de mandamento, eles querem caixinha de promessa. Ou seja, nós selecionamos a informação. Eu comento com as pessoas, uma das áreas nas escrituras que eu mais gosto de estudar são as genealogias. Eu falo para os pastores, para os seminaristas, esses capítulos também foram inspirados. Não são só os outros, esses também. Mas ninguém faz sermão em cima de genealogia. Ninguém literalmente estuda genealogia. E quando você começa a estudar genealogia, fazer as continhas, você descobre coisas espetaculares. Nossa cosmovisão atua até mesmo na informação, nós passamos a ser seletivos. Ah, esse livro é bom. Por que ele é bom? Porque ele fala o que eu gosto de ouvir. Ele é do jeitinho que a minha cosmovisão me manda. Esse é muito bom. Aquele, não, esse outro aqui não. Então, cosmovisão atua nessas áreas, ela atua também de uma forma muito direta nas nossas atitudes. Cosmovisão. Ela atua nas propostas que nós fazemos. Ela atua diretamente nos alvos que nós traçamos para as nossas vidas. Ela atua também no estilo de vida que nós temos. É interessante que pessoas compram coisas absurdamente caras simplesmente para achar que agora é importante, sendo que o material de dentro continua igualzinho que era antes de comprar a coisa cara, não mudou nada. Não é aquilo que te faz diferente, é o que você é, o que você tem. Mas nós, depois da nossa cosmovisão, nós mudamos, pensamos que um determinado estilo de vida nos tornaria mais importantes ou qualquer coisa assim. Mas a cosmovisão, acima de tudo, ela atua em algo espetacular, que é nas nossas crenças, naquilo que nós aceitamos como verdadeiro ou falso. Por isso que quando Deus fala que nós precisamos passar por uma renovação da nossa mente, se fôssemos colocar no linguajar de hoje, Deus está falando assim, mudem a sua cosmovisão. Vocês têm que ter a minha cosmovisão, não mais a de você. Porque vamos ser bem sinceros. Meus irmãos, se Deus nos levasse para o céu nesse momento como nós somos, até o final do dia o céu seria um inferno. Para e pensa. Já imaginou todos nós com as nossas esquisitices lá no céu? Não, meu irmão, nada disso. Lá na terra, não. Quer dizer, lá na terra até fiquei com um irmão lá, mas aqui no céu vai ser tudo diferente, tá? Pode pegar. Já imaginou? É que Deus, Senhor Deus é bom. É por isso que ele vai trabalhando, igual ele fez com o povo de Israel no Egito. A gente vai largando um monte de porcaria aqui, até o corpo não precisa levar. Porque não tem nada que vai ser necessário lá. E Deus quer que a gente passe por essa mudança. A questão maior, portanto, é que quando nós tratamos dessa cosmovisão, como funciona a cosmovisão que Deus quer que eu tenha com a revelação? Eu estou dando um pano de fundo para nós podermos trabalhar com a ciência, porque se a gente entrar na ciência e falar, ah, que maravilha, que lindo, que... E daí você vai sair daqui e não vai fazer nada com aquilo. Precisamos entender como que funciona tudo isso. Por exemplo... Quais são os meios que nós temos para conhecer a verdade e compreender a realidade ao nosso redor? Existem várias coisas. Por exemplo, os nossos sentidos, esse é um deles. Então, o olfato, o tato, visão, audição. São por meio dos nossos sentidos que nós conseguimos perceber a realidade ao nosso redor. Por exemplo, depois do seu filhinho recém-nascido chorar, e para de chorar, qual a primeira coisa que você faz? Vê se ele ainda está respirando. Você vai correndo lá, ainda está respirando, ninguém morreu de chorar até hoje, então a gente morre de outras coisas, de chorar não. Então você chega correndo lá, olha aí, criança, você está usando seus sentidos para perceber a realidade ao teu redor. Nós usamos também a razão, nossos pensamentos, para analisar, avaliar a realidade ao nosso redor. Tem alguém chegando para você num local pedindo para você dar um salto de quase 3 metros, a pessoa falando assim, pode pular que dá, pega bastante distância, corre, pula que dá. E você para, fala assim, peraí, mas e se eu pular só 2 metros e 99 centímetros? Quase deu. Eu tenho que pular 3 metros, o quase não serve. Você usa a razão para entender, ver, procurar conhecer a realidade que está ao teu redor. Nós usamos também a intuição, algo que está dentro da gente. Eu sei que as mulheres têm isso assim, no estado muito mais evoluído que os homens, isso não há a menor sombra de dúvidas. Isso faz parte, você sabe que o ser humano, no cromossomos XY do homem, quer dizer, a mulher XX do homem XY, existe uma diferença grande de material genético ali. E as mulheres têm muito mais do que os homens. Eu tenho a leve impressão que é nessa área de intuição, é o material a mais, que você pode perceber o que está acontecendo. Mas todos nós temos intuição. Se você chega para o teu filho, ou se você chega para a tua filha, eu lembro quando eu era garoto, meu pai chegava e falava assim, Adalto José Boiança Lourenço, vem aqui. Rapaz, eu sabia, não tinha como escapar. Eu ia apanhar, mas apanhar. Eu fiz alguma coisa muito ruim. Mas se ele chegasse, meu pai chegasse e falasse assim, Adalto, vem cá. Outra história. Intuição. Movida também pela experiência e pela razão. Agora, olha que interessante a nossa situação como seres humanos. Porque entender até aqui onde nós estamos nos ajuda simplesmente a falar que coisa, que ótimo, muito legal isso aí. Agora precisamos entender o que isso tem a ver com o mundo que eu e você vivemos, como cristãos. Vamos olhar um pouquinho. Essas coisas todas nos ajudam a compreender a realidade. É verdade. Mas não foi assim desde o princípio. Nós olhamos algo muito interessante, que é essa degradação do conhecimento da verdade. Logo na criação, Deus, que é o autor de toda a realidade e de toda a verdade, trata dessa verdade absoluta revelada aos seres humanos. Ou seja, é Deus falando para Adão e para Eva, atingindo os sentidos que eles possuem, a razão que eles possuem, a intuição que eles possuem. De uma forma prática, se Deus não tivesse contado para Adão, que ele era homem, ser humano, e para Eva, que ela era mulher, ser humano, eles estariam até hoje, nós estaríamos até hoje, tentando descobrir se nós não somos uma planta ou um animal. Por falar nisso, eu já ouvi dizer que o ser humano é um animal. Como que nós chegamos nisso? A resposta é simples. Deus era o autor da verdade. Deus era aquele que comunicava para o ser humano o que é isso, o que é aquilo, para que serve isso, para que serve aquilo. Ou seja, ele é o autor da verdade, ele é o intérprete da verdade, ele fazia com que as pessoas soubessem o que é a verdade. Essa era a dinâmica. No entanto, quando Adão e Eva pecaram, o sistema inverteu-se. Agora, os descendentes de Adão, Eva, Noé e seus filhos, por meio dos sentidos, por meio da razão, por meio da intuição, eles tentam agora descobrir essa verdade absoluta. Daí começam a surgir todas essas inúmeras religiões que a gente tem no planeta. Porque agora não existe mais um conhecimento da verdade. A verdade que vinha do alto, direto da fonte. Agora nós tentamos fazer a verdade. Agora, depois de tentar um pouco, esse pessoal percebeu que isso não é possível. O que aconteceu? Deus, agora, não faz sentido. Então eles deixam Deus de lado e agora nós trabalhamos com os nossos sentidos, com a nossa razão, a nossa intuição, em cima daquilo que nós chamamos de verdade convencional. Verdade convencional é o que eu e você dizemos que é verdade. É o que nós chamamos de verdade. E assim, a humanidade viveu por séculos e séculos e séculos. Até que nós chegamos no final do século XX, começo do século XXI. Como nós não conseguimos concordar, todo mundo não concorda, agora nós temos aquilo que nós chamamos de verdade relativa. É verdade, verdadeiro para mim, para você não. Por que nós chegamos aqui? Nós começamos lá naquele pontinho. Deus, que é o intérprete de toda a verdade, foi removido. Nós preferimos ouvir a serpente, preferimos ouvir nós mesmos, fomos querendo ouvir todas essas coisas e abandonamos aquele que é a fonte de toda a verdade. É por isso que nós temos ouvido aqui, é tão precioso. Nós precisamos voltar para a verdade. Precisamos pregar o que Deus pensa, falar o que Deus pensa, falar aquilo que Ele crê. Falar aquilo que ele diz que é certo, aquilo que ele diz que é verdadeiro. É que nós achamos que nós podemos dar uma mãozinha também para o Senhor Deus. Nós podemos, de uma forma direta ou indireta, ajudá-lo nessas questões, porque tem algumas coisas que são complexas. Você se lembra, afinal de contas, Deus escreveu a Bíblia há quase 2000 anos atrás e muita coisa evoluiu de lá para cá, então a gente precisa fazer cursos de psicologia agora para poder tratar com a alma a complexidade da pessoa. Você tem que fazer um curso em biologia quântica para saber como é que o seu cérebro funciona e essas coisas todas. Não estou colocando nada de errado nisso, mas tudo isso aí tem que ser filtrado pela palavra, é pela Bíblia. Eu ouço meu professor falar alguma coisa, o que eu faço? Vou lá na Bíblia e vejo se as coisas são de fato assim. Agora, meus irmãos, pare e vê se não é verdade. A maioria dos cristãos conhece muito mais do José Mourinho do que do José de Arimateia. É ou não é verdade? Nós vivemos num mundo assim. Eu tenho adolescentes lá no Brasil que, se eu perguntar quem vai jogar na seleção do Brasil na Copa desse ano, eles me dão o nome de todo mundo, até aqueles que poderão entrar. Quando eu peço para eles me darem o nome dos 12 apóstolos, eles começam com Lucas. Falei, Lucas é o jogador do Brasil na seleção. Você nem aprendeu isso ainda? Não, mas o Lucas era um apóstolo. Não, o Lucas era médico. Ele ajudava Paulo nas viagens. As pessoas não sabem o básico. Nós vivemos numa cultura de pessoas totalmente ignorantes com respeito à palavra do nosso Deus. O que a gente pode esperar? Ou seja, a verdade relativa, essa verdade relativa, irá entrar no coração dessas pessoas facilmente. Porque não existem mais parâmetros. Quem diz agora a verdade? Por que eu não posso fazer isso? Ah, o meu pai não quer. Então você que é pai fala assim, olha, a Bíblia diz que não é para fazer. Eu só estou reforçando o que Deus disse. Se você tem algum problema, fale com o Senhor Deus. Ele falou para não fazer. Ah, mas e isso aqui? Não, isso aqui é preferência. Ah, mas por que não pode ser a minha? Porque agora, por razões que eu desconheço e Deus conhece, ele me colocou como teu pai e não você como meu pai. Então, é mais ou menos assim que funciona. Ou seja, essa degradação da verdade permeou a maneira de pensar, inclusive na igreja. Já percebeu que nós não lutamos pela verdade? Nós nos preocupamos mais com as diferenças? Não, mas isso é verdade para mim. Você interpreta de outro jeito. Não interessa o que eu interpreto, o que você interpreta, o que interessa é o que Deus quis dizer. E Deus quis dizer uma coisa só, ele não quis dizer três coisas diferentes. Vamos voltar para as escrituras, vamos estudar. Por quê? Quando existe esse facelamento todo, a cosmovisão que nós acabamos desenvolvendo é algo muito interessante, é desprovida de qualquer significado. Eu tenho amigos que eles chegam para mim e falam assim, morreu, acabou. Eu falo, por isso não. Posso ajudá-lo imediatamente. Vou ajudá-lo, assim, eliminando anos e anos e anos de sofrimento e dor de cabeça que você pode ter. Eles falam assim, o que você está pensando? A qualquer hora que você pegar o seu copinho d'água, vou colocar um pouquinho de cianureto de potássio, garanto que você nem vai sentir nada. Você vai, nem vai acordar, porque você acredita que morreu, acabou, então morreu, acabou, morreu, acabou. Eu falo assim, mas isso é antiético? Peraí, você está falando de ética? A sua ética vem da onde? Qual é a base da sua ética? Talvez a sua ética seja diferente da minha ética. Porque se você define o que é certo e errado, eu também posso definir o que é certo e errado. E talvez o que seja certo e errado para mim, não seja o mesmo para você. Agora, como eu quero ficar no teu lugar, cianureto de potássio é a melhor maneira de tomar o teu lugar. Não, mas isso daí é totalmente... É muito interessante quando nós trabalhamos com essa questão de cosmovisão e rejeição. Deixa eu dar uma ideia para você ver como funciona isso, como para nós, como cristãos, isso é importante. Eu vou usar meus... Eles são especiais. Eu gosto de ver esse povo trabalhando. Trabalho, 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 de qualquer forma. Embora muitas pessoas rejeitem abertamente o cristianismo, no fundo, no fundo, elas agem como se o cristianismo fosse verdadeiro. É espetacular isso. Você precisa ver como é que funciona. Por quê? Eles não somente olham como se o cristianismo fosse verdadeiro, mas que as suas cosmovisões não cristãs são falsas. As pessoas olham para mim e falam assim, você tem certeza? Sim, isso aí pode ser visto claramente nas coisas assim, mais simples do dia a dia. Deixa eu dar um exemplo. O simples fato de você ir a um supermercado para comprar leite revela muita coisa sobre a cosmovisão que você tem. Então está o nosso querido menino ali pensando no leitinho dele, o copinho está vazio, agora precisa comprar leite. Olha que espetacular a coisa. Quando você entra lá no supermercado, você assume que a pessoa, ela, e o supermercado são duas coisas diferentes. Você não acredita que você é o supermercado e o supermercado é você. Não faz sentido isso, faz? Mas as religiões orientais nos dizem que eu e você somos um. O um é o todo e o todo é um. Ah, é? Até fazer compra de leite. Porque a hora que ele vai comprar leite, ele não acredita em mais nada disso. Ele sabe que o supermercado é o supermercado e ele é ele. Meus irmãos, Francis Schaeffer falava que nós devemos levar todos os pensamentos até as últimas consequências. Faz isso. Você vai perceber que todas essas pessoas do Nova Era, pessoal todo meio zen por aí, que vão falando, não se preocupa, um é o todo, o todo é um, nós fazemos parte de tudo. Mas eu sou um só, não, mas você faz parte do todo, porque o todo é o um e o um é o todo. Eu falo, para com isso, vamos comprar leite. Aí você vai comprar leite com ele. Resolve o problema. Quer ver mais um? Essa pessoa, quando ela entra lá no supermercado comprar o seu leite, ela procura na prateleira, a prateleira do leite, ela quer escolher a marca correta, a marca que ela sempre compra. Ou seja, ela demonstra de uma forma tão simples que toda forma de organização é resultado de inteligência. Ela não acredita que as pessoas estão só jogando as caixas de sei lá o que dentro do supermercado e elas, por alguma razão misteriosa, caíram no lugar certo e na prateleira certa. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que a organização que está lá dentro vem de uma fonte, de uma origem inteligente. Ou seja, só o fato deles entrarem e procurarem o leite, automaticamente eles já estão rejeitando essa noção de que a natureza é fruto do acaso. Porque eles sabem que organização não surge do acaso. Eles sabem disso. Agora eu vejo que muitas das pessoas não ficam observando pessoas comprando leite. Mais uma, só para você ver quanta coisa a gente descobre só vendo uma pessoa comprando leite. Uma pessoa, quando ela compra o leite e fica lá na bicha esperando para pagar, lá na fila, esperando para pagar lá no caixa, ela espera que as pessoas ao seu redor, ninguém passe na sua frente, fure a fila, ou que chegue lá alguém segurando um pacotinho, daí vem um outro com um monte de pacotes aqui, coloca, fala, não, mas é que ele estava aqui no meu lugar. Você fala, não, só tinha esse com esse pedacinho. Nós temos, num certo sentido, as pessoas acreditam que existem regras éticas que são absolutas. Elas devem ser observadas por todos. Qualquer pessoa pensa desse jeito. É interessante que, nesse sentido, elas rejeitam a noção de que existe uma moralidade relativa ao que é certo para você, talvez não seja certo para mim. Não, é verdade. Nós temos dentro de todos nós o conceito de certo e errado. Nós temos isso. A última dela, só para você ver quanta coisa interessante. Tem um monte que dá para ver só vendo pessoa comprar leite lá no supermercado. Eu sei, tem alguns irmãos pensando o seguinte da minha pessoa. Acho que ele não faz nada, só fica olhando lá o pessoal comprar leite. É que enquanto eu estou na fila esperando, eu fico pensando, eu não fico lá. Deus me deu cérebro para pensar, para entender o que está acontecendo ao redor. Eu quero checar o que eles pensam com a cosmovisão da Bíblia. Porque eu tenho problema com a minha cosmovisão também. Eu preciso que a minha cosmovisão mude. Nós precisamos aprender a pensar. Então, quando nós chegamos só do supermercado, algo que eu acho fascinante. Chega lá o cidadão, ele recebe, vê o valor do leite, quanto tem que pagar, ele pega o dinheiro lá na sua carteira e ele já faz até o cálculo mais ou menos do troco. Os que ainda são inteligentes fazem isso. Os outros esperam que o troco esteja correto, que nem sempre acontece. Eu sempre faço as continhas antes. Então, quando a pessoa vai dar, às vezes já dou até umas moedinhas assim para facilitar, para eu vejo o número de moedas que eu tenho no bolso, dá para fazer uma continha, danana. Daí quando devolver, devolve menos moeda, menos peso no meu bolso, a gente funciona melhor desse jeito. Mas, de qualquer forma, é só para dizer que todas essas coisas estão acontecendo num nível não material. Todos os cálculos que estão sendo feitos na minha mente, não tem um neurônio batendo no outro e bate no outro, e daí esse neurônio com aquele outro neurônio fala, e agora? Quanto que dá tudo isso aí? Não. É algo totalmente não material, ou seja, essas regras do raciocínio lógico não são materiais. Em outras palavras, uma pessoa, quando faz as suas continhas, ela demonstra sua rejeição na crença de que tudo é apenas matéria. Agora, essa ideia é uma ideia muito interessante. Porque quando nós tratamos disso, para entendermos a palavra do nosso Deus, qual o efeito disso na nossa vida, nós temos que entender que existem cosmovisões, algumas delas rejeitam certas coisas, outras aceitam certas coisas. Deixa eu dar um exemplo bem simples, tratando na área da ciência, então. Rapaz, está bem difícil de ver ali, depois eu preciso dar uma regulada no Zequinha lá. Zequinha é o estagiário. Vocês sabem que o Zequinha é sempre aquela pessoa que faz estágio, que o professor pede para ele fazer a parte mais difícil. Por exemplo, se a moedinha caiu dentro daquele buraquinho, né? Chame o estagiário. As coisas mais relevantes nós mesmos fazemos, mas as coisinhas não. Dr. Steven Feinberg, ele disse algo muito interessante, ele recebeu um prêmio Nobel de Física em 1979. Estudando toda a natureza, essa coisa fantástica que tem aí fora, ele disse o seguinte: quanto mais o universo parece ser compreensível, tanto mais ele parece não fazer sentido. Quanto mais a gente conhece do universo, menos sentido faz. Sabe por quê? Porque quanto mais você estuda do universo, mais você vê a sua organização. Mais organização, mais difícil fica para aquilo ter surgido espontaneamente. Daí realmente não faz sentido. Porque quanto mais você estuda, você fala, nossa, está mais organizado do que a gente pensava. Para nós, conhecendo a Deus dentro do cristianismo, você fala, rapaz, eu achei que Deus só tinha feito isso. Mas olha só, é muito, muito mais complexo do que nós pensávamos. Então você vai ficando mais, cada vez mais maravilhado. Faz sentido. Mas dentro da visão desse físico, sendo que o universo teria que ter surgido espontaneamente, quanto mais complexidade nós encontramos no universo, o que acontece? Mas ele diz, não faz sentido isso. Não faz sentido devido à cosmovisão que ele tem. Na cosmovisão dele, o universo teria vindo à existência espontaneamente. Eu sei que isso não faz sentido. Nunca fez sentido. Mas é isso que as pessoas querem que nós aceitemos. Olha uma outra pessoa que estudou o mesmo universo, ganhou um prêmio Nobel também em 1927. Dr. Arthur Compton. Ele disse o seguinte: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus. Dois homens, dois prêmios Nobel, dois estudiosos da natureza. Duas conclusões totalmente diferentes. Estudando o mesmo universo, vendo as mesmas coisas. Então, quando nós tratamos da questão específica de cosmovisão e interpretação, isso é algo muito importante, porque nós, como cristãos, somos chamados a tratarmos de áreas como da cosmovisão cristã. O que Deus pensa a respeito de todas as coisas, o que Deus nos informa a respeito de todas essas coisas. Mas também nós temos que nos deparar com a cosmovisão naturalista, ou a cosmovisão natural. Eu fico impressionado como existem poucos cristãos que leem coisas que são contra a nossa fé. Eu, por favor, não me entendam mal. Eu não fico estudando seitas e heresias o tempo todo. Eu só dou uma passadinha para ver se a coisa melhorou, piorou. O que tem de novidade? Porque, no fundo, no fundo, os irmãos já sabem. É erro. Eu procuro conhecer a verdade. Isso eu gasto tempo. Gasto tempo estudando. Inclusive, estava conversando com os irmãos. Tem uns CDs com a Bíblia gravada. Então, eu estou andando, vou para lá e fico ouvindo. Uma viagem da cidade onde eu moro até a cidade de São Paulo, que dá mais ou menos uma hora e meia. Uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Eu ouço duas vezes o livro de Apocalipse. É muito bom isso. Depois de fazer um semestre para lá e para cá, você já vê quanto herege tem na igreja falando coisa que não tem nada a ver. Porque não está nem na Bíblia. Mas você vai ficando cada vez mais o quê? Familiarizado com as escrituras. Nós precisamos trabalhar com essa questão da cosmovisão cristã. A nossa pergunta com respeito ao universo. Qual a origem do universo? As pessoas falam, ah, é óbvio que Deus criou. E todas aquelas pessoas ignorantes dizem que ele surgiu por acaso. Espera aí, os ignorantes têm doutorado. Você tem o quê? Então nós precisamos saber como tratar com isso. Nós precisamos saber como responder a essas pessoas. Quando nós falamos a respeito da vida, da origem da vida, como que a vida surgiu? Ah, mas Deus criou lá no Jardim do Éden, Deus cria Adão e pronto. Espera aí, o que significa cria Adão e pronto? Eu sei que ele criou Adão pronto, mas cria Adão e pronto significa o quê? Não, mas isso é pela fé. É por isso que as pessoas têm dificuldade em crer no evangelho que nós pregamos. Conversa com eles. Chega para eles, como nós vamos ver um pouquinho, nesses próximos dias, fala, você já estudou quantos elementos químicos do solo são encontrados no ser humano? Você tem uma noção? Você tem uma noção por que a cor básica, da cor da pele do ser humano, emão, eminho, é a cor do solo, daquilo que nós chamamos de saprolito? Sapro o quê? Saprolito é a cor do solo. Essa cor básica do solo. Nós precisamos aprender essas coisas para conversar com as pessoas. Tem muitos irmãos que chegam para mim e falam assim, não, meu irmão, o que nós precisamos é Bíblia. Exatamente. Abra a Bíblia, então, estude o livro de Atos, capítulo 16. Quando Paulo está lá em Atenas, assim, falando para os atenienses, como um dos vossos próprios poetas tem dito, dele somos geração. Isso foi dito por um cidadão chamado Epimenides, que teria vivido 200 anos antes de Paulo, e essa frase faz parte de um hino que esse cidadão grego escreveu, falando que todos, em todos os lugares, deveriam adorar a Zeus, o grande Deus. Que em todos os supermercados, que em todas as praças, que em todos os lugares, as pessoas deveriam adorá-lo, porque dele somos geração. Paulo lia essas coisas, ele sabia o que os gregos pensavam, ele sabia quem eram os gregos importantes, os filósofos e as suas ideias. E Paulo pegava essas coisas que eram verdadeiras e falava, olha, está vendo o que esse seu poeta disse? Isso aqui é verdade, o resto é mentira, mas isso aqui é verdade. Eu sei o que você pensa, eu entendo o que você pensa, eu conheço a tua fonte, mas eu quero te mostrar uma fonte que é melhor do que essa, porque essa é a verdadeira. Nós precisamos, então, trabalhar com essa questão, aprendendo a como gerenciar essa cosmovisão. Por exemplo, quando nós lemos na cosmovisão cristã a respeito da criação dos céus e da terra, Salmo número 8, Salmo 19, fala algo muito bonito. Rapaz, 19 não é, eu 8. Os céus manifestam a glória... Não, 19, desculpa. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Espetacular isso. Lá no verso 7 ele diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que está acontecendo aqui? Aqui ele está falando a respeito dos céus, da natureza, aqui ele está falando a respeito da lei do Senhor. Dois livros. Vamos parar e pensar um pouquinho a respeito disso. Dentro da cosmovisão cristã, qual teria sido a origem do universo? Bom, nós entendemos pela Bíblia que foi Deus quem criou o universo. Mas sabe o que é interessante? Pela ciência, nós entendemos que o universo foi criado. A única diferença é que a ciência não me diz quem criou, mas ela diz se foi criado ou se teria surgido espontaneamente. Quando nós trabalhamos com a questão da própria vida, qual a origem da vida? Quando eu estudo as escrituras, nós entendemos pela Bíblia que foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou a vida. Mas na área da ciência nós entendemos também que a vida foi criada. A complexidade que as formas de vida possuem. Nós vamos estudar isso. Hoje estou dando apenas o pano de fundo, tá? Nós vamos tratar só com os exemplos de ciência amanhã nas outras duas palestras, nas próximas três palestras, portanto. A origem da vida. A Bíblia nos diz, Deus criou. E quando eu olho para isso, olho para a ciência diz, foi criado. Você fala, mas não é isso que eu aprendi. O que eu aprendi é que evoluiu. Sabe por que você aprendeu que evoluiu? Onde estão aqueles homens e mulheres que deveriam conhecer ciência e estar lá brigando com esse pessoal que está publicando os livros? Não é fascinante que o Senhor Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quais portas do inferno mesmo? Educação, cultura, política, lazer, E as outras que vocês conhecem? Teríamos que invadir todas essas áreas. Então, dentro da cosmovisão cristã, o que ocorre que é bonito é: quem somos nós? Eu sei quem eu sou. Eu sou um ser humano, eu não sou um batráquio, eu não sou um sapo, eu não sou uma perereca, eu não sou uma flor. Não é interessante que quando nós abandonamos o Senhor Deus, nós estamos passando por uma época que pessoas não sabem se é um he ou um she. A gente vai ter que chamar de it. Não é nem ele nem ela, tem um it. Ou seja, o que é isso? Nós precisamos aprender a como tratar. Como tratar essas questões? É que quando nós perdemos a cosmovisão correta, nós ficamos no meio de uma situação difícil. Um exemplo simples: há pouco tempo atrás estava numa universidade e um grupo de homossexuais veio conversar comigo fazendo a seguinte pergunta: o que o criacionismo tem a dizer a respeito da homossexualidade? Falei: olha, eu só posso dizer o que a ciência fala a respeito disso. Quando nós tratamos de sexualidade, existem apenas dois cromossomos que definem a sexualidade do ser humano. Então, nós temos os cromossomos X e Y. Eles aparecem apenas em duas combinações possíveis: XX e XY. Essa combinação XX é mulher, a combinação XY é homem. Ele falou assim: mas o que isso significa? Deixa eu tentar explicar novamente. XX. Mulher. XY, homem. Ele falou assim: ah, mas tem a parte genética. Eu falei: existem apenas dois cromossomos que definem a sexualidade. Daí ele chegou e falou assim: mas existem sapos lá na África que mudam ao longo da vida. Eu falei: não, você quer falar de sapo, a gente pode conversar de sapo. Nós estamos conversando de seres humanos, nós não estamos falando de sapo. É muito interessante, sabe por quê? Eu entendi o que ele estava querendo. Ele estava querendo achar uma base onde ele pudesse abraçar aquilo que ele acredita. Não tem. Daí, em sinal quase de desespero, ele chegou e falou assim: mas e o senhor? Falando para mim. Eu falei assim: deixa eu me responder da seguinte forma, vou fazer duas perguntas. Primeiro, você acredita em alguma religião, participa de alguma religião? Ele falou assim: não, participo de nenhuma. Já viu que não adianta falar Romanos capítulo 1. Eu perguntei para ele: você acredita na teoria da evolução? Ele falou: sim, acredito na teoria da evolução. Eu falei: ótimo, então vou te responder segundo a teoria da evolução. Olha que interessante. Na teoria da evolução, nós somos informados que vida ao longo do tempo desenvolveu certos mecanismos para preservar a espécie. Eu, como amo a raça humana, eu quero que a raça humana continue a existir. Eu quero que ela continue a se reprocriar. O problema é que, se eu for a favor, pela tua causa, nós entraremos em extinção nessa geração. E por ser a favor da raça humana, por amar a raça humana, por querer que ela continue a existir, eu tenho que ser contra o que você está propondo. Ele olhou, parou um pouco, ficou pensando. Eu falei assim: agora vai perguntar se eu sou cristão, né? Ele não perguntou. Daí ele ficou todo, o rapaz ficou todo meio confuso, ficou pensando, e ele e o grupo foram embora. Meus irmãos, o problema é cosmovisão. Pega onde esse pessoal errou. Onde está o erro? Vai lá e trabalha nisso. Foi o que Paulo fez lá com os nossos queridos amigos de Atenas. Ao Deus desconhecido. Ah, está aqui. Essa é a cosmovisão desse pessoal. A cosmovisão é o seguinte: vamos tentar fechar todas as possibilidades possíveis, para não escapar nenhum Deus. Só por via das dúvidas, vai que tenha um aí que a gente esqueceu, ao Deus desconhecido. Paulo vai lá e trata disso. Meus irmãos, as pessoas não estão fechadas, as pessoas estão fechadas para a nossa tática. A gente chega com um livro preto desse tamanho, dando bibliada, parece até o Jedi Master lá, e diz: nós temos que mudar isso aí. Pare e pensa, imagina Paulo chegando lá com os irmãos, o pessoal lá em Atenas, fala: por favor, abram suas Bíblias. Os atenienses de olhar para ele: Bíblia? Não, leia aqui nesse texto, está escrito aqui. Meus irmãos, Paulo mergulhou dentro da cultura, porque Paulo tinha a cosmovisão correta. Ele conseguia entender a cosmovisão dos outros. E essa cosmovisão é algo muito bonito. É, porque Deus quer que nós passemos por essa mudança. Portanto, dentro da cosmovisão naturalista, só para vocês entenderem um pouquinho, a ideia é aquela que eu mencionei, sentidos, razão e intuição, tudo está aí tentando interpretar a realidade. E é algo assim, eu digo, muito interessante. Mesma pergunta, qual a origem do universo? Big Bang. Ou seja, o universo é um acidente cósmico. Faz sentido? Não, mas você precisa mergulhar dentro da cosmovisão dele para resgatá-lo de lá. Não adianta chegar e falar assim, mas isso é uma besteira. Qualquer chimpanzé sabe que o universo não veio... Não é por aí, meus irmãos. Nós temos que trabalhar, mergulha na cultura, dentro dessa cosmovisão que essa pessoa tem. Procure resgatá-lo lá dentro. Sabe qual o problema? É que nós não sabemos como fazer isso. Porque nós não estudamos a palavra. Como que Jesus entrava na cosmovisão das pessoas? Jesus pega um Zaqueu da vida lá e trabalha com Zaqueu. Jesus pega um Nicodemos da vida e trabalha com esse Nicodemos. Jesus trabalha com Pedro, com Tiago, com João. E Jesus pega todo esse pessoal. Imagina aqueles 12 apóstolos, 12 pacotes de problema que Jesus tinha o dia inteiro. Tinha até terrorista no grupo. Deixa quieto. Eu ia dizer que tinha gente do PT lá também. Também tinha. Um monte deles, acho quase todos. Mas, pessoal, olha, cosmovisão sem Deus, ela nos leva às coisas mais estranhas possíveis. Quando você pergunta a respeito da vida, qual a origem da vida? A vida surgiu por acaso. Ou seja, a vida é um acidente biológico. Quando você pergunta para essas pessoas, quem somos nós? Tem até um filme a respeito. Quem somos nós? Por que estamos aqui? É para manter a espécie funcionando, a espécie viva. Onde viemos? Do nada. Para onde estamos indo? Para o nada. O que acontece depois da morte? Nada. Isso é o que acontece quando nós nos tornamos os intérpretes. Como a igreja está cheia de intérpretes. Nós precisamos mudar isso. Porque todo ser humano necessita da revelação de Deus. É isso que nós estamos ouvindo aqui esses dias. Nós estamos aqui para falar o que Deus pensa, não é o que o Adalto pensa, não é o que você pensa, é o que o Senhor Deus pensa. Porque, como mencionei, se Deus não tivesse revelado a Adão e Eva o que eles eram, estariam hoje sem saber praticamente o que na verdade nós somos. Olha bem essa árvore, não parece que ela está dançando? Uma bailarina. Então Eva chegava lá, virava as perninhas para lá, o braço para lá, olhava e falava assim, eu também sou uma árvore. Mas Deus que é o Criador, Ele nos revela. Então nós temos essa ideia, Deus é o Criador e o intérprete da realidade. Ele quem nos diz todas as coisas. Agora, se eu não crer, não sobra nada. Por isso, a necessidade dessas duas revelações. Então, para a gente entrar na reta final, essa questão das duas revelações de Deus são muito preciosas. Nós vemos lá no Salmo 19, que olhamos agora de pouco, Deus, que é o autor da verdade absoluta, ele revela essa verdade para você e para mim, e ele revela de duas maneiras. Uma das maneiras que Deus revela é através do livro das suas obras, que é praticamente a natureza. Uma outra maneira que Deus usa é o livro das suas palavras. Ou seja, nós temos dois livros. Um deles é o livro das obras de Deus, com uma revelação geral, e outro livro das palavras de Deus, que é uma revelação específica. São duas. E é muito interessante que você encontre as duas lá no Salmo 19, que é o Salmo que nós lemos agora de pouco. As duas, dos dois lados. Meus irmãos, isso aí deveria nos empolgar. Nós devíamos fazer com que os nossos filhos curtissem, tivessem um prazer muito grande na natureza. Vocês já viram criança estudando formigueiro? É formiguinha, aquelas formiguinhas pequenininhas. É espetacular isso. Por que que em formigueiro não tem congestionamento? Parece bobo, mas sabe o quê? Existem ciclos. Existem formiguinhas que estão avisando. Tem muita formiga lá fora. Diminui o fluxo, porque não, vai ter que voltar depois, né? Tem, a gente estuda isso. As formiguinhas mudam a velocidade que elas estão andando. Para não congestionar todo mundo. Dica de Salomão. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Considera os seus caminhos, você sabe. Daí você acaba com o engarrafamento, engavetamento, tudo que acontece nas nossas cidades. Mas nós não estudamos formigas. Isso da formiga para quê, afinal de contas? Para saber como gerenciar o trânsito. Tem gente fazendo pós-doutorado em tráfego de trânsito de formiga para lá e para cá. Você fala, mas isso não faz sentido. Faz, porque se você conseguir fazer com que os semáforos, os sinais aí funcionem de uma certa forma sincronizada, a gente acaba com esse problema. Mas tem que saber como trabalhar, como gerenciar essa frequência. Tem umas fórmulas complicadas que as formigas sabem, que Deus colocou na cabecinha delas, que a gente não sabe. Então nós estamos tentando estudar para entender que fórmulas são essas. As pessoas olham para mim e falam, mas rapaz, vai melhorar o quê? Fala, tem duas possibilidades. Ou a gente para de fazer carro e todo mundo volta a andar a pé, de bicicleta, coisas desse jeito, ou então a gente vai ter que mudar o nosso mecanismo. Por quê? Existe uma revelação geral. Deus deixou certas marcas dele mesmo na natureza. Para eu e você estudarmos, para nós conhecermos. É fascinante porque quando você pega esse livro todo. A natureza, que é esse livro das obras de Deus, nós encontramos algumas coisas, não são muitas, mas algumas coisas espetaculares que nós vamos estudar aqui esses dias. Primeiro, nesse livro nós encontramos um grande poema de Deus. Quando nós pegamos Romanos capítulo 1, versos 19 a 20, 19 a 23, eu só estou colocando aqui o 20, ele diz assim, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Amanhã nós vamos trabalhar numa outra partezinha, que é esta aqui, ó. Se os atributos são invisíveis, como é que eles são claramente vistos? Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, é pela fé, não é pelos olhos. Você tem que ver, mas é possível ver. Agora, hoje eu só queria ficar com esse pedacinho, coisas criadas. Essa expressão coisas criadas na língua grega é uma expressão muito bonita, tá? Essa é a frase que eu gostaria de considerar, coisas criadas. Coisas criadas no grego, na língua grega, é essa palavrinha ali, poema. É da onde nós tiramos a palavra poema. Pois é, coisas criadas significa poema. Ou seja, tudo que está ao nosso redor é um poema, escrito por um grande escritor, para que nós lêssemos e entendêssemos, para que nós ficássemos maravilhados com tudo isso. E é verdade, porque quando você aprende a ler o poema, você dá uma olhadinha, você vê um pouco da criatividade do Senhor Deus. Está difícil ver aqui, mas é, por incrível que pareça, tem um pássaro aqui, ó. Só para mostrar para você. É chamado Pássaro do Paraíso. Amanhã eu vou corrigir a parte do projetor aí, que está um pouquinho, está muito escuro aqui. Quando nós olhamos a natureza, você vê a engenharia de Deus. Meus irmãos, olha literalmente as peninhas. Por que que essas penas estão viradas desse jeito? Por que que elas estão abertas? Por que que o ar não passa daqui para lá, mas passa de lá para cá? Como que funcionam as penas? A gente vai estudar um pouquinho sobre pena também. Eu sei que dá pena de muitas pessoas que não estudam pena, mas nós vamos aprender. Deu para perceber que o trem de pouso está guardado no lugar certo por questões aerodinâmicas? Deu para perceber que o corpo da asa da ave tem um formato que é um formato para que o ar passe, causando o mínimo possível de atrito? Por isso que ela tem um tipo diferente de pele, de pena na superfície e uma outra na parte de baixo. Se você fosse fazer ave, você teria pensado nisso? Questões de aerodinâmica. Por exemplo, como que a ave consegue estabilidade na hora do pouso? Você percebeu que só os aviões desses últimos 10 anos para cá, que na ponta da asa tem um negocinho virado, né? As aves têm um negocinho virado desde o início. É por isso que elas conseguem pousar. Se você estuda uma ave e você compara com um avião, você fala, nossa, é igualzinho. Claro, a gente está estudando ave. O avião, quando vai pousar, na asa dele tem uns negocinhos que levantam, parece que está solto o negócio lá, fica meio assim, né? As pessoas que não entendem muito bem falam, e agora vai cair, ela está tudo chacoalhando ali. Não, isso aí é para controlar as pequenas diferenças de pressão que existem entre as asas para o avião conseguir ir retinho, para ele não ficar torto, pulando. Quando você pega uma ave, logo aqui em cima tem exatamente os mesmos mecanismos. É que nós estudamos as aves, a gente viu como é que funciona, achamos que uma ideia muito bem bolada, fizemos igual. engenharia. Mas engenharia do Senhor Deus. Tem um grande planejamento de Deus também no meio de tudo isso daí. Não é um negócio fabuloso. Deus só precisou criar dois e largar. E foi multiplicando, 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 multiplicando. A gente tem um montão deles por aí hoje. Muito bem bolado o mecanismo. Agora, pensar que esse Zequinha, quando crescer, vai virar aqueles dois ali, é difícil acreditar, né? Mas tem uma engenharia genética por trás. É por isso que toda criancinha, quando nasce, se os irmãos quiserem ser honestos, não fala assim, é a cara do pai, a cara da mãe. Não é. Depois de alguns meses, sim. Daí você pode chegar e falar, carinho do papai, carinho da mamãe. A menos que você não goste do casal que você está visitando. Você é para a cara do pai, isso aí. É igualzinho. Mas quando nós estudamos a natureza, nós vemos sinais de planejamento em todo lugar. Um grande cientista, do qual nós temos agora a escala Kelvin, de temperatura, Lord Kelvin, ele disse algo muito impressionante. Ao estudar a natureza, depois de muitos anos, ele disse assim que toda a natureza ela está literalmente cheia de sinais de um design inteligente e benevolente, em todo lugar que você olhar. A ciência percebe isso. Ao mesmo tempo também, nós percebemos uma grande sabedoria por parte do Criador quando nós estudamos essa questão toda da natureza. Nós vamos ver um pouquinho amanhã a questão do voo dos beija-flores. É uma coisa impressionante. Tem alguns deles que eles conseguem bater as suas asas mais de 600 vezes por minuto. O que me fascina nisso é o seguinte: que tipo de lubrificação eles precisariam ter para que batendo a asa a essa rotação, essa velocidade, não produzisse um calor excessivo que queimasse o músculo dessa garotadinha ali? Como que é possível isso? Nós estamos tentando fazer coisas parecidas. Tentando. Tá? Isso porque nós simplesmente chegamos à conclusão que tudo é fruto do acaso. Quando tudo mostra um sinal de engenharia fabuloso. Nós estudamos a natureza e vemos a abundância do Senhor Deus. De novo, está difícil ver, mas tem um monte de frutinhos aqui em volta. Rapaz, você não vê passarinho preocupado com o dia de amanhã, né? Chega para o senhor passarinho e fala para a dona passarinho, lista de supermercado, o que o senhor quer que eu traga hoje? Está lá. E quando nós olhamos essas coisas todas, nós vemos não somente a bondade de Deus, mas dá uma olhadinha, isso aqui são flamingos. Isso é só um pedacinho da foto toda, que se eu colocasse a foto toda aí, é um montão deles. Ou seja, nós vemos a riqueza do Senhor Deus. Não é fascinante como Deus criou tudo de uma forma abundante? Imagina, esse é o mundo caído, é o mundo amaldiçoado. Se no mundo caído e amaldiçoado tem tanta coisa boa, imagina que não vai ser o céu. É que a gente acha que o céu vai ser aqui um pouquinho melhorado. Você já viu, lá no céu, por exemplo, lá ninguém vai brigar. Então sente o drama do céu. Nós chegamos lá, primeiro dia no céu, relacionamentos perfeitos, saúde perfeita. Comida excelente, temperatura agradabilíssima, ninguém precisa reclamar, mudar o ar-condicionado, está tudo certinho. Nosso primeiro dia no céu, fantástico. Uma semana depois, relacionamentos perfeitos, saúde perfeita, comida agradável, deliciosa, temperatura agradável, tudo perfeito. 100 anos depois, relacionamentos perfeitos, corpo perfeito, nenhum problema, nada para resolver, comida agradável. Imagina 1 bilhão de anos depois, corpo perfeito. Vai ter gente falando, senhor, não posso ir para o inferno, está meio tedioso por aqui. Você sabe que o céu vai ser diferente? Sabe por que a gente vai estar lá por bilhões, trilhões, 4 trilhões, sei lá o quanto, né? 10 elevado ao montão, e a gente não vai ficar entediado? É porque Deus está lá. Eu fico impressionado como muitas vezes nós temos um problema na área da pregação que é copy and paste. A gente já ouviu aquilo 500 trilhões de vezes. Não tem mais nada para ensinar de Deus. É só isso. Eternidade vai ser chata se for isso. Porque se é só isso que a gente tem para conhecer Deus, já conhecemos tudo. Vamos mudar, vamos fazer qualquer outra coisa. Porque, ó Senhor Deus, muito obrigado, já aprendemos tudo que tinha aprender a teu respeito. Meus irmãos, não é verdade. Quando a gente olha para a natureza, a quantidade de informação que a natureza nos oferece está limitada. Mas existe uma quantidade absurda de outros aspectos totalmente importantes relacionados com a revelação de Deus para o ser humano que foram somente registrados no livro das palavras de Deus. A sua própria palavra. Só concluindo, é muito interessante porque esse livro, que é a Bíblia, que é o livro das palavras de Deus, aí nós descobrimos algumas coisas muito interessantes. Eu estou deixando para os outros irmãos cuidarem dessa parte, que é a parte mais difícil. Vou ficar com a mais parte, que é a parte da ciência. Então amanhã nós vamos tratar só das questões científicas relacionadas a isso, Deus se revelando na natureza. Mas para os irmãos entenderem, porque muitas vezes as pessoas têm uma expectativa muito grande a respeito da natureza. E Deus deixou coisas belíssimas, como nós vamos estudar amanhã, duas vezes e também na quinta-feira. Coisas muito bonitas. No entanto, não existe nada na natureza que se assemelhe a isso. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ele pessoalmente veio aqui. Lembra aquilo que nós cantamos no hino agora de pouco? Não sei como que Deus pode justificar ímpios. Que esse era um problema sério, era um dilema. E se a gente não entender, continua sendo um dilema. Como que um Deus justo pode chamar ímpios de justos e continuar sendo justo? Esse é um problema. Mas ele é resolvido em Cristo. Dá para a gente resolver isso. Então, quando nós vamos estudando isso, você percebe que Deus literalmente veio ao nosso encontro. Essa é a grande revelação. João capítulo 1, verso 14 e 18, diz ali, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No verso 18, Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Ele veio para que nós conhecêssemos algumas coisas espetaculares sobre a pessoa de Deus. Suas promessas, sua justiça, caráter, pensamentos, juízos, amor, misericórdia, graça, verdade, seu perdão, sua soberania, sua bondade, sua fidelidade, suas leis, tudo isso está na palavra do Senhor Deus. Quando a gente estuda, a gente só pode ficar impressionado diante do Deus que fez tudo isso por nós, com um propósito, nós mudássemos essa nossa cosmovisão. Que agora nós pudéssemos pensar como ele pensa. Que agora nós pudéssemos ter os valores que ele tem. Que agora nós pudéssemos olhar para a natureza com outros olhos. E é isso que eu gostaria de levá-los amanhã a ver. Que natureza fabulosa é essa? Que coisa impressionante é isso que está aí fora. Mas se você chegar ali com essa mesma mentalidade, sabe o que você vai ver? Imagens bonitas. E você vai sair daqui com um monte de imagens bonitas na sua cabeça. Eu gostaria que você saísse com uma nova cosmovisão. Para que quando você, seus filhos ou as pessoas que, as quais Deus graciosamente colocou sobre a sua, seu ministério, chegarem para você e conversarem a respeito dessas maravilhas, a respeito da criação, você tem algo muito especial para falar a eles, a respeito desse grande Deus, desse grande Criador. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós buscamos uma vez mais a Tua presença, gratos porque a iniciativa de vir ao nosso encontro foi Tua. Obrigado, ó Deus, porque nós vivemos numa época que o Senhor escolheu para nós vivermos, diante dessas situações de grandes desafios. Nós somos gratos porque tudo que nós precisamos para trabalhar, funcionar de uma forma eficiente, que glorifica o Senhor, nos tem sido dado pelo Senhor, através da Tua palavra. Mas nós temos que confessar que muitas vezes, ó Deus, temos preferido usar as nossas armas carnais, temos preferido usar nosso entendimento, preferido usar a nossa antiga cosmovisão para, de uma forma inútil, trazer honra e glória para o Senhor. Pai, nós pedimos para que o Senhor nos ajude, para que, com tudo isso que temos ouvido aqui esses dias, possamos sair daqui com respeito tão grande pela Tua palavra, que não haveria interesse em falar nada mais a não ser os Teus pensamentos, escritos e descritos na Tua palavra, colocados ali para que nós pudéssemos entendê-los e colocá-los em prática nas nossas vidas. Eu quero Te render graças também por esse livro magnífico que o Senhor criou, que é a natureza. e pela oportunidade que o Senhor tem dado a tantos de estudá-lo, de conhecer, de aprender, de ver em todas essas coisas um pouquinho das obras das Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu carinho, pela Tua bondade para conosco, em ter nos trazido à existência, em nos dar capacidade para pensarmos, refletirmos e, acima de tudo, conhecermos quem é o Senhor. Te bendizemos por isso. Fazemos assim, orando humildemente no nome do Teu Filho Jesus. Amém.